Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Vitor Garcia.
E se você quiser fazer como o Vitor e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que durante a pandemia a busca por congelamento de óvulos cresceu 50%. Com tantas incertezas trazidas pela Covid-19, mais mulheres foram atrás do procedimento para tentar garantir uma reserva estratégica de suas células reprodutivas. E se considerarmos os últimos 10 anos, então, a procura cresceu mais de 200%. Nunca se falou tanto sobre a possibilidade de congelar óvulos. Se você é mulher acima dos 35 anos, sabe do que estamos falando. A gente aposta que você já deve ter ouvido aquela pergunta indelicada de alguém da família. Já pensou em congelar seus óvulos? É isso. Quanto mais o assunto se populariza, mais a pergunta entra no cotidiano das mulheres. E se você começa a pensar na tal possibilidade, tantas outras perguntas entram no pacote. Como funciona? Quanto custa? Quais são as probabilidades de dar certo? Qual a idade limite para fazer a punção dos óvulos? Quais são as implicações de um procedimento como esse? Só uma especialista para dar conta de tantas indagações. Por isso, fomos buscar ajuda com uma referência no assunto. Pensando em congelar seus óvulos? Tem curiosidade sobre o assunto? Seja qual for o seu caso, este episódio está imperdível. O Eu Não Acredito Congelamento de Óvulos começa agora! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Quando vem esse bate-papo, a conversa é quem pare e decide.
E também do professor Mauri.
Existe uma idade que é considerada a mais ideal para fazer esse congelamento ou não?
Com a participação da Carla Iaconelli.
Se existe uma certeza na nossa vida de mulher, é a menopausa. Um dia esses óvulos acabam.
E da Laura Canteiras.
Isso vai vir com uma pressão também. Pode ser que no futuro alguém me questione por não ter congelado se eu decidir não congelar, sabe?
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Eu não acredito, é isso. É colocar uma pulguinha atrás da orelha. E aí a gente vai falar sobre o quê? Congelamento de óvulos.
Cara, esse programa me fez repensar as minhas prioridades.
Cara, inclusive me fez olhar pro mundo de uma outra forma. Porque são coisas às vezes que você nem passa na antessala do cérebro.
Justamente.
Caramba, nunca tinha pensado nisso.
Justamente, então ouça com carinho e compartilhe esse episódio com todo mundo. Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda demais o nosso trabalho. Quero aproveitar esse momento também e já te pedir uma outra coisa, querido ouvinte. Você que está ouvindo no Spotify, já avalia o nosso conteúdo aí também. Deixa a sua avaliação. Isso também ajuda demais o nosso trabalho. E se você não ouve no Spotify, não tem problema.
Vai no Spotify e avalia também. Ou vai no navegador e avalia, porque faz toda a diferença. A gente recebeu críticas pro senhor Mauri, porque não temos avaliações suficientes positivas no Spotify.
Que absurdo!
É verdade.
Cavalaria, vamos mostrar aí todo o potencial da Rede Geek.
Vai lá
no feed, entra, procura Eu Não Acredito no Spotify, procura Rede Geek no Spotify. Ajuda a gente, tem tantos programas da Rede Geek. Avalie quantos você se sentir capaz.
É isso aí.
Se se sentir capaz de avaliar todos, legal. Se você ama, dá 5 estrelas. Se você odeia, dá 4.
É tipo isso. E se você ouvir em outras plataformas também, deixa o seu comentário, a sua avaliação em outras plataformas também. Isso mostra o que a Rede Geek faz e apresenta pro novo ouvinte todo o potencial do que ele vai encontrar aqui dentro.
Exatamente. E eu quero preparar vocês porque o YouTube da Rede Geek volta com tudo em 2022. E posso falar um negócio, Maurinho? Eu sou o responsável pelo planejamento do YouTube 2022.
Nossa senhora.
E eu estou preparando, professor Maurinho, ideias malucas da minha cabeça.
Nossa senhora, você não imagina quanta ideia maluca tem nessa cabeça.
Então é youtube.com/redgeek. É um conteúdo diferente do que a gente tem no Não Acredito.
Locadoravermelha.com.br.
É isso aí, ou vai lá em locadoravermelha.com.br, que funciona. Sim, funciona. Locadoravermelha.com.br, você vai direto pro canal do YouTube da Rede Geek e vão sair conteúdos novos. Vão sair conteúdos novos diferentões.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcaster.
Podcast.
De julho de 1978. Uma notícia estampa a capa dos jornais do mundo todo. Nasce a inglesa Louise Brown, a primeira bebê de proveta do mundo. Foi uma revolução. A pequena Louise foi a primeira criança nascida da junção de um óvulo e um espermatozoide em laboratório. Era o primórdio da fertilização in vitro, a FIV, como chamamos hoje. Na FIV, a pulsão e congelamento de óvulos são partes fundamentais do processo. A história que revolucionou as técnicas de fertilização foi a seguinte. Leslie Brown, a mãe de Louise, já tentava engravidar de seu marido John havia 9 anos. Suas tubas uterinas eram bloqueadas, o que impossibilitava qualquer tentativa de engravidar naturalmente. Ao ouvir sobre um tratamento pioneiro desenvolvido por Patrick Steptoe e Edward Robert, Leslie ficou entusiasmada. Procurou os médicos e concordou em se submeter ao procedimento. Seus óvulos foram retirados, inseminados e, em seguida, colocados em seu útero. Outras mulheres já tinham recebido óvulos fertilizados, mas Leslie foi a primeira a manter a gravidez para além das primeiras semanas. Quando a história da gravidez do bebê de proveta chegou à imprensa, foi um frenesi. Repórteres passaram a perseguir Leslie em Bristol, cidade onde ela morava. Brown virou uma celebridade. Os médicos decidiram escondê-la. Patrick camuflou Leslie em seu carro e a levou até a casa de sua mãe, em Lincoln, onde ela passou o resto da gestação. Deu tudo certo. 9 meses depois daquela pulsão de óvulos seguida de inseminação, Louise Brown nasceu por meio de uma cesárea. Em 2010, o médico Robert Edwards ganhou o Nobel de Medicina pelo experimento que resultou na inseminação de Leslie. Leslie Brown morreu em 2012, aos 64 anos, na cidade de Bristol. A mãe do primeiro bebê de proveta recebeu homenagens a vida toda por encorajar mulheres a confiarem na ciência para realizar o sonho da maternidade. E o melhor, no momento mais oportuno para elas. Em julho de 2018, quando Louise completou 40 anos de idade, o mundo já contabilizava mais de 6 milhões e meio de vidas nascidas pela técnica.
Nós vamos falar sobre congelamento de óvulos.
É, seu Tatarkan, você tá chegando numa idade, né? Que se você quer ter filhos, você já começa a pensar nesse tipo de assunto, né?
Pois é.
Eu tô ligado. Essa pauta acho que veio de sugestão sua, né?
Tô ligado. Eu acho o assunto deveras interessante, mas eu não me sinto capacitado pra discutir o assunto.
E é por isso que nós trouxemos aqui a Carla Iaconelli. Iaconelli! Tem que fazer a mãozinha fazer pra a falar mãozinha. O nome dela. Carla, é um prazer ter você aqui com a gente.
Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto
que eu amo tanto.
Ah, sensacional. A gente já vai perguntar um pouquinho aí sobre a sua carreira, como você chegou na sua área, porque a gente tem mais uma convidada também especial, uma prata
convidada. Não é convidada. Estamos aqui com a presença dela, Manu Laura.
Raul, Cavalaria, eu vim aqui saber se eu tô atrasada já, né? Vim fazer parte da consulta grátis.
Eu acho até importante, né, a presença da Laura aqui, porque...
isso... nós não temos óvulos.
É, justamente. Eu acho que isso vai poder trazer uma outra perspectiva, né, sobre a nossa conversa. Então, a Laura foi convocada aqui pro nosso bate-papo. Exato.
Talvez eu esteja mais preocupada com dores, com desconfortos, com o processo do que vocês.
Com certeza. Eu não tenho, por exemplo, isso nem passou na antessala do meu cérebro. Não passou na antessala. Porque, realmente, se for parar pra pensar do órgão reprodutor e do sistema reprodutor masculino e feminino, né, os espermatozoides a gente coloca pra fora. Eu não tenho que me preocupar com... o óvulo, ele tá lá guardado lá dentro, bonitinho, né? Então, eu nem tinha pensado que tinha que tirar, olha só. É realmente uma participação extremamente importante.
Esse papo vai desenrolar. Carla, eu quero saber de você, né, como que... é o seu histórico, né? Por que que você pode falar sobre esse assunto com a gente?
Então, pessoal, como vocês estavam falando, é um assunto super atual, bacana. Faz parte do escopo da minha especialidade em medicina, que é a medicina reprodutiva. Eu, desde que eu tava na escola, eu já pensava em fazer algo do tipo... lembra quando a gente aprendia lá na escola o azão, azinho, das Sim. ervilhas?
Sim.
Toda essa parte da genética, eu já senti assim um chamado que eu queria trabalhar com isso. Então, tive sorte de ter um tio médico e ele trabalhava numa clínica que fazia reprodução e inseminação. E aí, teve uma feira de ciências e a gente fez uma feira de ciências sobre isso. Então, assim, você vê que vem desde cedo, né? Eu entrei em medicina, fiz clínica geral, né? Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz clínica geral. Depois eu fiz ginecologia e obstetrícia, que é a parte que estuda, né, a mulher, a ginecologia, a gravidez, o parto. E depois eu me especializei em reprodução humana. E reprodução humana engloba tudo, né? Desde pessoas que querem engravidar, estão com dificuldade, até pessoas que querem se precaver, né? Fazer um planejamento familiar.
É, acho que essa palavra que ela trouxe, planejamento familiar, é muito importante. Sei lá, acho que a grande maioria das pessoas nem sempre consegue fazer, né? Às vezes o filho só surge ali, né? Obviamente não surge, né?
Não é assim que funciona.
Não, mas não existe um planejamento.
Não contaram, né, pra ele, hein?
Não se prepara pra aquilo, né? Pelo menos... ao meu círculo, né? É nessa forma que acaba acontecendo. Então, essa palavra realmente, planejamento, é muito importante. Ainda mais pelo custo de vida, né? Que a gente sabe que tem hoje em dia. Então, você poder se planejar para ter um filho e poder oferecer a melhor estrutura possível, obviamente, seria o ideal, né?
Pois é. Eu acho que essa conversa vai ajudar muito pessoas que estão ouvindo. Porque, como você falou, eu nunca pensei nesse negócio de planejar, né? A gente sempre imagina ficar com medo de engravidar e, no momento que quer engravidar, fala, nossa, e agora? Como é que faz? Então, eu acho que vai ajudar muita gente essa conversa.
Bacana isso, mas o congelamento de óvulos em si, né? Ele, na minha visão ignorante do assunto, ele estava muito associado a pessoas que não podem ter o filho agora, ou, sei lá, às vezes a pessoa está muito mais velha e aí quer congelar o óvulo. Não é isso, é realmente ignorância da minha parte? Ou não, uma pessoa, sei lá, uma mulher de 18 anos hoje pode simplesmente congelar o óvulo? Existe esse procedimento, é indicado também para a cidade? Por que o congelamento de óvulos é uma opção?
Então, são várias perguntas, a gente vai responder a todas elas na conversa. Mas a gente primeiro tem que pensar no básico, né? A mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ovular em toda a sua vida reprodutiva. E a vida reprodutiva da mulher, ela dura muito pouco, né? Ela dura mais ou menos dos 12 aos 15 até os 45, 50 e poucos. Então é esse período que a mulher tem para ter filho. Porque se existe uma certeza na nossa vida de mulher, é a menopausa. Um dia esses óvulos acabam. Só que enquanto a gente tá ovulando, né, a gente se preocupa mais em não engravidar sem querer ou se planejar, enfim. Então, com o advento da medicina reprodutiva, que é a possibilidade de você fazer uma fertilização in vitro, que é pegar um óvulo, um espermatozoide e juntar os dois num vidrinho, né? In vitro quer dizer num vidrinho. Aí, desde que essa técnica foi inventada, a gente já tem a possibilidade de congelar, né, espermatozoide, óvulo e embrião. Então, a gente pode congelar o espermatozoide sozinho. Uhum. Homens que fazem vasectomia congelam o sêmen. Vai que quer ter um filho no futuro, aí não precisa fazer uma punção, né? Já tem lá congelado. E as mulheres, elas têm que congelar o óvulo, porque não é porque vai fazer algum procedimento, é porque vai acabar um dia. Mas isso começou, é uma longa história. Começou junto, né, com a medicina reprodutiva, né? Foi nos anos 80. E em 1986, aconteceu a primeira gravidez com óvulo congelado. Só que era muito ruim o aproveitamento. A gente precisava de 40 óvulos para conseguir uma gravidez, né? Para conseguir um embrião. Então era um processo muito ruim, né? A sobrevivência era só de metade dos óvulos depois que a gente aquecia e a taxa de gravidez era baixa.
Desculpa te perguntar agora nesse momento, Carla, mas quando você fala, sei lá, eu tô pensando que o congelamento de óvulos, ele é um congelamento diferente do que a gente colocar num freezer de casa, né? Ele tem um procedimento diferente, talvez os de, sei lá, criogênio líquido, tem algum processo diferente, até por conta da cristalização que a gente sabe que acontece, que pode danificar. Eu adoro o assunto,
O Tato gosta realmente.
Eu sou o ignorante em tudo, mas eu conheço um pouquinho de cada assunto. Mas tem essa questão da cristalização. Tem um processo de congelamento que é diferente, né? Por exemplo, como você fala assim, aqueceu. É tipo quando a gente tira algo do congelador e sobe pra geladeira, sei lá, uma carne pra fazer o churrasco no dia seguinte. Como é que é esse processo também? Fica curiosidade.
Você lembra que na escola, que a célula ela tinha o núcleo, tinha o citoplasma. O citoplasma era como se fosse um líquido, né?
Sim.
Que ficava dentro da célula. E tinha as organelas, né? Enfim. Sim. O ócito é uma célula. Só que ela é a maior célula do corpo humano. Então ela tem muito citoplasma. O óvulo tem mais citoplasma que o normal. Então, quando a gente congela o óvulo, antigamente era feito um congelamento lento. Então é lento quanto? Ele era congelado assim, 0,3 graus por minuto. Então ele ia congelando. E aí formava esses cristais e na hora de descongelar o óvulo destruía, porque Sim. formou cristal ali naquele monte de citoplasma. Só que o espermatozoide era ótimo congelamento nessa técnica, porque por outro lado, o espermatozoide é a menor célula do corpo humano, entendeu? Então funcionava super bem. E para embrião também, porque o embrião, ele é o óvulo, mas já dividido em várias celulinhas menores. É o óvulo fecundado, só que ele se divide e faz células menores. Enfim, aí o óvulo tinha esse problema de cristalizar. Aí inventaram um crioprotetor, que é uma substância que protege o óvulo do congelamento. E aí foi desenvolvida essa técnica de congelamento rápido. Então, quando você coloca ele nesse crioprotetor, você pode congelar imediatamente. Você coloca, ele chega a menos 196 graus muito rápido.
Caramba!
Muito rápido. Então, com esse tipo de congelamento, tornou-se viável você oferecer para as pacientes congelarem socialmente, que é para congelar para usar mais tarde, né? Para ter como se fosse um backup. Porque antes a gente oferecia muito para as pacientes que faziam tratamento de câncer, quimioterapia, que tinham que tirar o ovário, porque não tinha outra escolha. E hoje a gente tem essa segurança de que a sobrevivência é de em torno de 90%. Até um pouco mais, né? Desses óvulos congelados e a taxa de gravidez, ela se mantém igual da faixa etária em que você congelou. Por exemplo, se você congelou com 30 anos, a sua chance de engravidar com aqueles óvulos vai ser a mesma de uma mulher com 30 anos, mesmo que você coloque esses óvulos, você os use com 50.
Ah, porque os óvulos, eles também vão envelhecendo conforme a mulher vai ficando mais velha, é isso?
Exatamente, isso aí. A gente envelhece e os nossos óvulos vão envelhecendo junto conosco. A gente não sabe ainda explicar exatamente por que que cai tanto a taxa de gravidez e aumenta tanto a taxa de aborto depois dos 37, 40 anos. Se a gente gasta os melhores óvulos antes ou se é esse processo de envelhecimento que se acentua depois dos 35, 37 anos. Ou as duas coisas juntas, né? Pode ser também. também.
E isso acontece também, de certa forma, fazendo um paralelo aqui, quando você falou, por exemplo, de congelamento de sêmen, acontece também de um jeito diferente com os homens, né? Só que no caso dos homens é diferente. Como a gente produz o gameta o tempo todo, né? A gente continua essa produção, pelo menos até onde eu saiba. O que acontece é que a gente vai produzindo com mutações e ao longo do tempo a gente vai produzindo gametas com mutações diferentes, né? E aí a chance de ter problema com os gametas é maior ao longo dos anos. Então, sei lá, um espermatozoide meu dos 15 anos de idade, ele provavelmente era mais saudável do que um espermatozoide meu hoje, depois de bebida alcoólica,
nuggets,
tabaco, salsicha. Salsicha é complicado. E todas as outras coisas, refrigerante. E essa vida saudável que eu levo. Tá certo?
É, em parte tá certo, mas eu acho que os óvulos, eles sentem muito mais e muito antes esse envelhecimento, né, que reflete numa piora da qualidade do óvulo, né, e pode ter um aumento de doenças genéticas, né, na prole, aumento de aborto, justamente por isso.
Entendi.
Porque começa a ter alteração do cromossomo. Mas nos homens, olha só, o homem, ele começa a apresentar essa piora num mecanismo diferente da mulher, não é? Não começa a ter as mesmas alterações de cromossomo, que nem aumentar o risco de síndrome de Down ou de outras síndromes. O homem, depois dos 45, começa a aumentar o risco de autismo, que é outro mecanismo, é outro tipo de... é multifatorial, né? Diferente da alteração do óvulo.
Caramba!
Carla, a sua atuação é pros dois gêneros. Você trabalha tanto com congelamento de óvulos quanto com congelamento de espermatozoide, é isso?
Isso, Laura. Eu trabalho com medicina reprodutiva. Então, engloba a infertilidade do casal. Então, aí a gente precisa estudar muito, tanto a parte de endocrinologia, de produção de gametas do homem, quanto da mulher. E congelamento de óvulos, enfim, todas as doenças femininas. Porque eu sou ginecologista, mas na área de reprodução, a gente, juntamente com o urologista, se precisa fazer algum procedimento, né, de punção do testículo ou do epidídimo, alguma coisa assim, quem faz é o urologista. Eu faço o aconselhamento reprodutivo mesmo, né? O diagnóstico, vejo o que tá acontecendo, analisamos a análise seminal.
Eu tava curiosa pra saber se... porque eu imaginei, não imaginei só a parte de ginecologia, né? Imaginei do tipo, homens vão buscar, né, com frequência isso ou só... porque eu imagino que as mulheres busquem mais num pré, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, eu acho que elas começam a se preocupar um pouco mais com isso. Eu não conheço, pelo menos, amigos da minha faixa etária que estão preocupados do tipo, ah, eu preciso, sei lá, pensar em engravidar, né? Tipo, ter um filho antes de tal faixa etária, sabe? Não parece uma preocupação deles, assim.
Tá 100% certa. Geralmente, é a mulher que arrasta o homem na consulta. Mas é interessante, porque quando a gente trata casal, é muito importante... logo na primeira consulta, deixar muito claro que não tem nem ai, a culpa é do homem, a culpa é da mulher. É sempre um casal que tá lá buscando construir uma família. Eu atendo muito casais homoafetivos de duas mulheres, dois homens. Então o objetivo final é construir uma família. E mesmo essa mulher que vem buscando congelar óvulos, ela pode estar casada, ela pode estar solteira, ela pode estar em um momento de vida, nada impede que ela congele os óvulos dela pro uso dela, né? Então a mulher, ela tem que ter essa preocupação mais que o homem, por causa da tal da menopausa que a gente estava falando.
Em fevereiro de 2021, a revista Veja São Paulo publicou uma reportagem sobre o congelamento de óvulos. 11 mulheres, com diferentes motivações e trajetórias, contam por que decidiram recorrer ao procedimento. Em comum, elas tiveram uma sensação parecida, descrita de maneira curiosa pela publicitária Flávia Janini. Para Flávia, congelar óvulos é uma espécie de seguro maternidade. Ela explica, abre aspas, "Nos lugares onde trabalhei, sempre discuti o tema da maternidade dentro das empresas. Para a mulher, vai ter aquele momento de escolher entre a profissão e ser mãe, e não deveria ser assim. No meu caso, era uma promoção, uma mudança de estrutura na empresa ou o fim de um relacionamento. Decidi fazer um seguro maternidade." Fecha aspas. Flávia fez o procedimento com 36 anos. Quando a reportagem foi publicada, a publicitária estava com 42 anos e se preparava para fazer uma produção independente. Outra entrevistada que congelou óvulos para seguir com seus objetivos profissionais foi a administradora Magda Bertocchi. Ela conta por que recorreu ao procedimento. Abre aspas. Tenho adoração por criança, mas sempre fui desencanada e tinha outros anseios. Amadureci e repensei a gravidez. Ao antever o problema da idade, foi uma sensação de tocar a vida mais tranquila. Acho que inconscientemente a questão da maternidade me atrasava. Foi um investimento e eu não me arrependo. Fecha aspas. Magda fez o congelamento de óvulos com 36 anos. Na época da reportagem, tinha 45 anos e nenhuma pressa em ser mãe. A administradora conta que a partir do momento que congelou seus óvulos, sua carreira deslanchou. Foi como se a decisão tirasse a pressão de ter que ser mãe antes dos 40. Já para Luciana Pacheco, congelar óvulos deu uma injeção de ânimo. Aos 41 anos, ela se desdobrava para cuidar de Bernardo, seu bebê de pouco mais de um ano, e enfrentava uma separação litigiosa. A ideia do procedimento surgiu para tentar assegurar um segundo filho no momento mais oportuno. Ela conta: "Foi uma chance que eu dei para mim, para deixar essa decisão para depois, em um momento em que minha vida estava sendo decidida por juízes. Eu mesma aplicava as injeções na maior felicidade." No dia do procedimento, ela era a única mulher sozinha na sala de espera. Todas estavam acompanhadas. A situação, ao invés de inibi-la, trouxe ainda mais força. Foi ali que ela declarou para si mesma sua independência. Liberdade, independência e autonomia são as palavras que costumam aparecer nos relatos das mulheres que fizeram congelamento de óvulos. Se elas vão ou não tentar uma gravidez no futuro, só o tempo dirá. Para elas, o congelamento tem mais a ver com uma liberdade de escolhas mesmo.
Carla, quando você fala do tipo, ah, beleza, tem o congelamento do óvulo, o congelamento do espermatozoide, todo esse processo, como funciona? É tipo um banco? Você paga uma taxa mensal? Tem a sexta óvulo feliz, a sexta premium max?
É tipo os box de aluguel pra armazenar
coisas.
Isso,
é tipo box de aluguel pra armazenar as coisas.
Você congela só pra você ou você pode congelar pra doação de óvulos? Como que é? É o mesmo processo?
Exatamente, tem um no break, né? É bom garantir, né? Ou fica no isopor.
Adorei as perguntas.
Como é que funciona esse processo, né? Do gameta congelado ali.
Gente, adorei as perguntas. Primeiro assim, para congelar o óvulo, a gente precisa fazer todo um tratamento hormonal. A gente precisa estimular o ovário da mulher. Tem uma série de exames que a gente precisa fazer antes. A gente ainda não chegou nesse grau que vocês estavam falando, mas a gente tem clínicas que são bancos de células e óvulos. Então essas clínicas, elas são especializadas nisso. Elas têm uma licença especial da Anvisa para poder armazenar esse tipo de tecido.
Ah, que legal.
E esses óvulos, eles ficam no nitrogênio líquido. Então, não precisa de no break.
Ufa.
Não precisa de... É só ir repondo o nitrogênio. Pode acabar a luz, mas todas as clínicas têm gerador.
E aí, é tipo uma taxa mensal que você paga? É um serviço?
Ou é uma única vez?
Como eu falei, tem todo um tratamento prévio para você conseguir pegar esses óvulos. Então, a mulher, ela todo mês ovula um óvulo só, mas ela recruta alguns, né? Em torno de 400, mais ou menos, ficam lá como se fosse uma corte, né? Uma comissão de frente. E desses 400, um vai crescer ovular e o resto vai ser descartado. Só que tem uns que crescem um pouquinho mais que a gente consegue ver no ultrassom. E aí a gente faz essa medida, essa contagem, no segundo, terceiro dia do ciclo. Aí a gente conta quantos folículos tem lá. Folículo é onde o óvulo fica, né? Porque óvulo não dá pra ver no ultrassom porque ele é minúsculo, mas a gente vê a casinha dele, que é o folículo, a casquinha, né, que ele fica ali. E aí a gente começa a dar um hormônio, que é o FSH. É o mesmo hormônio que a mulher produz pra um só ovular, porque a mulher, a gente não aguenta, né, carregar gêmeos, trigêmeos, o normal é ter um filho por vez. Só que a gente dá mais hormônio pra que muitos óvulos cresçam. Mas naquele ciclo, ela não vai ovular, porque a gente quer aquele óvulo. Então, no momento que ela tá para ovular e a gente tem como calcular isso e dar remédio e saber exatamente a hora certa de fazer essa punção, a gente faz o procedimento da retirada dos óvulos, que é uma punção. A paciente faz um ultrassom transvaginal e esse ultrassom ele é guiado, né? A gente tem uma agulha que a gente consegue aspirar cada folículo e pegar esses óvulos e congelar. Então é assim que funciona. É como se fosse num ciclo que ela vai ovular, só que em vez de um ela produz vários, né? Estimulada pelo hormônio e aí a gente congela. E aí depois ela vai menstruar e depois volta a ovular normalmente. Então não gasta óvulo congelar, porque às vezes parece assim, né? Nossa, eu congelei 20 óvulos, então eu gastei do meu pool de óvulos esses 20. Não, esses 20 eles seriam descartados, porque um só ia ovular e os outros 19 iam ser descartados. A gente só aproveita mais naquele ciclo.
E dói?
Não dói, Laura. É assim, é com anestesia. É que nem uma anestesia de endoscopia. Você dorme na hora do procedimento e acorda logo depois.
Eu já imaginei um Papa Nicolau, aquela coletinha assim, aquela coliquinha que dá depois. Eu achei que fosse esse processo.
É, quando você falou agulha, olha, eu imaginei a pontada de instalação do DIU, né?
É, então, mas graças a Deus é com anestesia. Então não dói, não dói. Pode dar depois um inchaço, né, na barriga. É uma TPM mais chata, porque imagina uma TPM de um folículo que você ovula, já é meio complicado, imagina de vários. Então é uma TPM um pouco mais chata, com mais inchaço. Mas logo que você menstrua, e a menstruação tende a adiantar um pouco nesse mês que você faz o congelamento. Logo que você menstrua, você já se sente bem, já volta às suas atividades normais.
E pra mulher que tá tomando anticoncepcional, para não controlar a ovulação, como é que é o processo com ela? E esse outro processo para mulher que não está tomando, ele dura quanto tempo também?
Ah, sim. Quando você está tomando pílula muito tempo, você precisa parar uns 2-3 meses antes, porque o ovário acaba ficando um pouco bloqueado e aí a resposta vai ser abaixo do esperado. Então a gente sempre deixa a mulher uns 2-3 meses sem nenhum tipo de anticoncepcional. Uma coisa curiosa e muito bacana é que o DIU, não importa se de cobre, o DIU Mirena, mesmo com DIU você pode congelar óvulo sem prejuízo na quantidade. Então as mulheres que têm DIU podem congelar óvulo, pode fazer o procedimento tranquilamente.
E quanto tempo esse óvulo pode ficar guardado congelado?
Aí, uma vez congelado lá, a menos 196 graus, eles ficam o tempo que for. E não importa se ficar meia hora ou se ficar 50 anos, é a mesma coisa. Ele fica congelado, né? Fica congelado mesmo.
Quanto custa um procedimento desse?
Não precisa
desse?
Dar um orçamento, mas dá uma média.
Não, assim, pra gente ter uma referência, sei lá. Putz, custa, sei lá, 20 mil reais o procedimento.
É porque na minha cabeça é aquela...
200 reais a mensalidade do banco. Eu não sei.
Fica aquela coisa do, tipo...
Mas, antiga... gente, ele estudou mesmo. É aproximadamente isso que você falou.
É mesmo? Não, isso foi chute. Isso foi chute.
É porque a galera sempre fala, não, porque nossa, é o preço de um carro,
é,
né?
Pessoal... Eu imaginei algo assim.
A pessoa que vai congelar óvulo, ela gasta com algumas coisas e é esses 20 mil é uma somatória de tudo que ela vai gastar. Então, o remédio, pra vocês terem ideia, esses hormônios que eu falei, que fazem os folículos crescerem, a mulher pode gastar de 4 a 8 mil reais só do remédio. Com a clínica que vai ter os controles de ultrassom, anestesia, punção, o laboratório de gametas, que é super especializado, tem embriologistas, ela vai gastar mais ou menos, mas também uns 10 a 15 mil. Então, juntando tudo, dá mais ou menos isso.
Caramba, acertei, né? Na lata, uns 20 pontos. E a mensalidade do banco?
Depende do banco, mas varia de 100 a 200 reais por mês.
Eu acertei na lata.
Caraca, malandro. Você tem uma clínica, né? Na verdade.
Na verdade, eu tenho tino pro negócio. Já diria minha avó.
Vamos conversar, vamos fazer uma clínica.
E você tava falando, né, que os óvulos, eles envelhecem conforme a mulher também vai ficando mais velha, e que isso pode influenciar na fertilização ou não, né? Existe uma idade, já que a gente tá falando de planejamento, né? Existe uma idade que é considerada a mais ideal para fazer esse congelamento ou não?
Ai, essa resposta é super complicada, porque ela é muito individual. A gente tem uma noção de que os óvulos são melhores antes dos 35 anos. Então, se possível, né? Se possível, congelar até os 35 anos. Mas a gente não tem bola de cristal. Às vezes, você tá lá com 35 e o seu relacionamento termina. E aí, você tá despreparado para congelar os óvulos. E aí, você precisa se preparar e acaba congelando com 36, 37. Porque não é barato. É melhor congelar com 36, 37. Ciente de que, claro, o resultado não vai ser tão bom quanto com 30, 35, do que não congelar. A sua reserva ovariana vai acabar um dia. Vai acabar. E quanto antes você fizer e você tomar essa decisão e se planejar, melhor, se for do seu coração ter um filho com os seus óvulos. E não tem uma quantidade também, a gente sabe por estudos, mas tem gente que congela um óvulo e daquele óvulo consegue ter um filho. Tem gente que congela 30 e não vinga, assim, e nenhum daqueles óvulos vão chegar num bebê no final do tratamento. Porque também tem o fator masculino que entra depois. Uhum. Não é simplesmente, ah, congelei meus óvulos, e assim, tem um fator masculino que vai vir, que pode ser de um doador, pode ser de um parceiro, e se a qualidade seminal também não for muito boa, isso pode influenciar no desenvolvimento embrionário. Portanto, são muitas variáveis. Congelar óvulo não é uma garantia de um bebê. Congelar óvulo é um meio de você preservar a sua fertilidade, de você poder tentar com seus óvulos. É um meio, não é um fim. É importante a paciente ser ciente disso. E ser ciente também de que existe uma alternativa, de que no futuro, mesmo que os óvulos dela terminem, que ela entre na menopausa e resolva ser mãe eu digo de tem diversas maneiras de ser mãe e todas estão corretas, porque mãe é mãe, você pode ser mãe, pode adotar uma criança, você pode ser mãe e o bebê pode ser dos seus óvulos ou pode ser de óvulos doados ou um embrião doado e você vai ser mãe igual, mas se é o desejo do seu coração passar por esse processo de gestação, parto, amamentação, que é muito legal. Eu tenho dois filhos e eu posso dizer que é uma experiência muito boa, né? Eu recomendo. Eu sempre falo para as pacientes terem a mente aberta, porque o horizonte é grande. Então, você pode ser mãe de diversas formas e você vai ser mãe igual. Então, se você não quiser congelar os óvulos, se você não tiver condições no momento, ou se você não tiver a fim de passar pelo processo e, no fundo, aceitar uma doação de óvulos no futuro, se você precisar, se você entrar na menopausa, também é válido.
No começo de 2019, a gerente de recursos humanos, Alexandra Maria Velho Martins, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela, que na época tinha 38 anos, sabia que a quimioterapia poderia acabar com uma possibilidade dela ser mãe no futuro. Alexandra também sabia que o procedimento de congelamento de óvulos não cabia no seu bolso. Mas eis que seu médico trouxe uma luz. Programas de oncofertilidade em clínicas especializadas. Para quem tem um diagnóstico de câncer, existem programas que cobram até um terço do valor total do congelamento. A história de Alexandra foi contada no Estadão em outubro de 2019. A reportagem, assinada por Ludmila Honorato, ainda trouxe outra possibilidade para quem teve o diagnóstico, não consegue pagar o procedimento, mas segue com o sonho de ter um bebê. SUS, Sistema Único de Saúde, é o caminho. Em São Paulo, por exemplo, o congelamento de óvulos para pacientes com câncer pode ser feito de maneira gratuita na rede pública estadual. Nesse contexto, o Hospital Pérola Byton é uma referência. A instituição investe cerca de 2 milhões por ano para manter o serviço de reprodução assistida que é oferecido desde 1991. Para ter acesso ao congelamento de óvulos, mulheres com tratamento de câncer precisam agendar o procedimento numa unidade básica de saúde. Depois de ser atendida e realizar os exames solicitados, a paciente é encaminhada para o Centro Médico de Referência. Para se ter uma ideia da efetividade do programa, entre 2016 e o primeiro semestre de 2019, 325 pessoas com câncer realizaram a preservação da fertilidade. Alexandra, que passou pelo procedimento num programa de uma clínica especializada, conta que o congelamento de óvulos trouxe a ela um sentimento de segurança e paz. paz. Quem vive ou já viveu a luta contra um câncer sabe o que essas três letrinhas podem significar. Congelamento de óvulos também tem a ver com paz.
Doutora, a gente entendeu no bloco anterior que é um procedimento caro, né? Que não é acessível para todo mundo. E você falou da possibilidade de doação, né? Tanto do óvulo quanto do embrião, né? Pelo que você comentou. Como que é esse processo de doação de óvulos? Como que eu faço, por exemplo, se eu quiser doar um óvulo para congelamento?
No Brasil, a gente tem normas e você só pode doar óvulos até 37 anos. Então, você tem que ter 36 anos, 11 meses, enfim, até só, no máximo, até 37. Você tem que ser anônima, você vai doar anonimamente, a não ser que seja alguém da sua família até quarto grau. Então, por exemplo, se você tem uma irmã de 35 anos e você não tem ovário, quer engravidar, ela pode doar para você. Então, até Entendi. Quarto grau, que seria prima, tia, né, mãe, e a mesma regra para útero de substituição. Se você for chegar e falar, ah, vou doar meus óvulos, você vai ter que passar por esse processo igual a paciente que vai congelar. Então, tem a parte dos medicamentos, né, que são caros, a parte da punção, que é cara. E geralmente, o que a gente faz? A receptora paga uma parte do tratamento da doadora anonimamente, né? Essa é a doação compartilhada. Outra forma de doação são pacientes que estão passando por fertilização in vitro, estão fazendo todo o tratamento e às vezes tem muitos óvulos e doa uma parte, doa para o banco. Então ela tem 30 anos, às vezes ela casou com alguém que tem vasectomia, vai ter que fazer a fertilização, ela responde muito bem e aí doa uma parte para o banco. Quando você vai fazer o tratamento de ovodoação, o que é apresentado para a receptora são as características físicas, idade, altura, peso, etnia, como que é a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, para ver se é compatível e tipo sanguíneo. É basicamente isso.
A gente tá falando de doação aqui, né? Mas existe a possibilidade, é permitido, por exemplo, vender?
Não, no Brasil não pode ter venda de óvulos, então você não pode chegar numa clínica e falar assim, ah, eu queria vender meus óvulos para vocês. Isso é proibido. Não pode. Onde é feito isso são em outros países como Espanha, Argentina. E muitas vezes a gente tem contatos com bancos no exterior e a paciente compra desses bancos e traz para o Brasil. Dessa forma, Caramba. Ela pode ter mais informações sobre a doadora. No Brasil, não tem nenhum tipo de informação. É anonimato ou, no outro caso que eu falei para vocês, né, até quarto grau de parentesco.
E aí, por exemplo, no caso, eu não consigo pedir para uma amiga, uma pessoa que não. É muito querida, porque família é família. Mas aqui, pela legislação, a gente só entende família biológica de até quarto grau. É isso. E não pode ser nem do tipo a cunhada, não.
Cunhada tudo bem, porque é do casal, né?
Ah, então faz sentido. Ok.
Do marido também.
Ah, entendi. Entendi. A burocracia para, por exemplo, importar um óvulo é tranquila? É algo simples?
Porque fica parado em Curitiba 35 dias? Igual pedido no AliExpress?
Olha, tanto de sêmen quanto de óvulo é tranquilo em relação a isso, mas o problema...
Você me desculpa. Desculpa, Carla, eu me despreparei completamente agora. O Maurício falou importação de óvulos, de sêmen. Eu não sei porque eu imaginei uma linha de produção do AliExpress de chegar um potinho de sêmen na tua casa. Eu tô completamente desnorteado.
Essas clínicas são super sérias. São clínicas que fazem, inclusive, um perfil genético completo dos doadores. Os doadores comprometem com uma série de exames. E são clínicas boas. E a gente importa dessas clínicas que são sérias, credenciadas, boas, nos Estados Unidos, né? Então, essa importação é muito tranquila. É entre clínicas. Na verdade, entre a paciente compra aquele sêmen e aquele sêmen, ele tem um destino que é um outro banco, que é o banco que a paciente escolher para fazer o tratamento dela. O que limita mais é o custo, que é em dólar, então é mais caro.
E não tem algum trâmite de chatice de, por exemplo, putz, precisa da aprovação de um, do processo da Anvisa, porque tá trazendo material biológico de fora, mas também da FDA, porque é dos Estados Unidos, no caso.
Sim, mas tudo isso, essas clínicas têm, e aqui no Brasil também nós temos, nos laboratórios, né? Isso é tudo, já está feito.
Ah, e aí o aeroporto, tá também, todo o processo aéreo, transporte, porque eu duvido que isso venha, sei lá, de
navio.
De navio, né? Provavelmente isso vem de aéreo, e seja um processo rápido, até por conta da delicadeza do material genético, né?
A gente costuma juntar todos os pedidos, né, do mês, e aí essas pacientes racham o frete. E aí fica mais em conta.
Bacana, bacana.
E aí, então, se isso é possível, se eu congelar meus óvulos no Brasil e aí mudar para outro país, eu consigo fazer esse processo depois de levar os meus óvulos que estão congelados aqui?
Pode. O óvulo é seu. Então, assim, o óvulo é seu. Você só escolhe o lugar onde você quer deixar eles armazenados. Você pode levar eles para qualquer lugar do mundo onde eles possam ser bem armazenados. Aí você vai ver em relação à clínica que você vai mudar, mas tranquilo. É seu, o óvulo é seu.
E nesse processo de compra, sei lá, eu imagino que você possa comprar, sei lá, um óvulo, posso comprar um pack com 20 óvulos, né? Já aconteceu das pessoas, sei lá, querendo meiar, sabe? Ah, eu e minha amiga aqui, a gente vai meiar esse pote de gameta masculino.
Na verdade, isso é o seguinte, vamos falar de óvulo. Óvulo é o mais difícil de você conseguir quantidade, porque uma doadora, ela não consegue ter tantos óvulos assim, de você falar, ah, eu quero 20. Geralmente você não vai conseguir, você vai conseguir 6, 9, é essa média, 5, 6, mais ou menos. E assim, para você ter um bom resultado, você não vai meiar, né? Porque vai reduzir o seu resultado. E aí, chega na clínica, vão ser dois tratamentos, porque vão ser duas FIVs com menos óvulos, com menor resultado. Então é melhor você fazer o seu tratamento com seus óvulos.
E no caso do sêmen? Porque no caso do sêmen, são muitos gametas, né?
No sêmen, ele tem um destino. Você compra aquela amostra, né? E aquela amostra, ela vai ser utilizada para um tratamento. Às vezes sobra um pouco, você pode recongelar, mas é sempre para uma pessoa, né? Não dá para você falar, ah, vamos meiar essa amostra aqui.
Não é tipo comida que tá escrito lá, serve uma pessoa, você chega e depois divide, tá? Não tem essa, essa não, possibilidade.
Isso é tudo muito sério, gente.
Assim, desculpa a piada, mas é porque coisas. Assim, é porque é uma parada extremamente curiosa, né?
Não é do nosso dia a dia, que é do meu, né? Mas não é uma coisa do dia a dia normal. Aí a gente fala de espermatozoide, de sêmen, a gente fica imaginando. Mas esses processos são tão sérios e são tão... A gente é tão obcecada por estar tudo direitinho, porque vocês já viram, nos Estados Unidos teve algo que aconteceu, alguém num laboratório surtou, trocou embrião, trocou ovo. Isso é, imagina, isso é a pior coisa que pode acontecer na vida. Então, as clínicas são extremamente sérias e cuidadosas em relação a isso. Não dá pra dividir com ninguém, não dá pra fazer nada disso.
E você comentou da questão de doação, você falou, às vezes a receptora paga uma parte, né? Como se fosse dividido aí o processo de pagamento. Não existe, então, a possibilidade de eu receber, por exemplo, um óvulo doado sem custo? É sempre um processo de alto custo?
É, sempre vai ter algum custo. Sempre, porque os remédios, como eu falei, de estimulação ovariana são muito caros. E os processos laboratoriais também, os materiais utilizados, a mão de obra. Não são poucas pessoas que trabalham em uma fertilização in vitro. São embriologistas que têm que ir de segunda a segunda checar e ver o desenvolvimento desses embriões. Tem o urologista, tem o anestesista, tem uma série de etapas no tratamento. Então é muito difícil a gente chegar, conseguir no momento deixar mais acessível, por mais que a gente tente. A qualidade cai, a taxa de gravidez cai, a qualidade é primordial nesse tipo de tratamento, porque mexe não só, mexe com uma família, mexe com um casal, com a saúde emocional da pessoa, com uma série de expectativas que são muito sérias.
Sim. Carla, eu tenho duas perguntas pra você. Uma é bem besta e a outra tem a ver com o que a gente tava falando até agora. Então eu vou lançar bem besta antes e aí a gente volta ao assunto, tá? Então, só pra não se perder. A bem besta é, você tá falando de reprodução in vitro e tudo mais, só pra ter certeza, nós estamos falando do que o Fantástico chamava nos anos 90 de filho de proveta. É a mesma coisa?
Exato, bebê de proveta.
Ah, beleza. Bebê de proveta. Porque nos anos 90 chamava bebê de proveta.
É, isso aí mesmo.
E parecia em tudo quanto era lugar. E aí a pergunta que já não é tão besta é em relação a... Existe algum plano de saúde? Ou esse procedimento pode ser coberto pelo SUS?
É, o SUS tem centros de referência, mas eles não conseguem atender a toda a demanda do SUS, né? Mas existem centros, é o Hospital Perola Byton, tem alguns serviços que, do SUS, mas é pouco, né? Frente à grande demanda que existe. E nenhum plano de saúde cobre esse tipo de tratamento também. É um tratamento que tá fora da lista de tratamentos que devem ser cobertos, né?
E aí, no caso do SUS, por exemplo, eu imagino que eles deem prioridade para o caso de alguma paciente que tá passando em algum problema oncológico, que tenha que remover, impactar de alguma forma mais intrusiva no sistema reprodutivo, alguma coisa assim mais complexa pro SUS, por exemplo, cobrir, auxiliar, né?
Pois é, muito difícil selecionar esses pacientes, porque se a gente for pensar em congelamento de óvulos, sim, quem vai passar por uma quimio, vai, uma cirurgia, tem uma urgência maior, né, de fazer. Enquanto quem vai fazer um congelamento social não tem vez no SUS, não consegue. O que a gente sabe é que a população está mudando, as mulheres estão mudando muito o perfil de como e quando e em que momento da vida vão ter filhos. Saiu uma pesquisa do IBGE e mostrou assim que mulheres com idade maiores ou iguais a 40 anos, no ano 2000, eram 2% das gestantes. Hoje, já são 3,7%. Então, quase que dobrou. E também, de 30 a 39, em 2000, eram 22%. Agora, 34% das gestantes têm idade entre 30 e 39 anos. Então, isso tá mudando rápido. E a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça, desde jovem. Eu acho que essa geração mais nova não tá muito preocupada em ter filho. Cada vez mais, as pessoas não querem ter filho. E tudo bem, não precisa querer ter filho, né? Tudo certo. Mas tem que pensar na nossa biologia, que um dia nossos óvulos acabam e que se a gente quiser, algo a gente precisa fazer. Seja guardar, sei lá, 100, 200 reais por mês, fazer uma bolsa congelamento, não sei, falar com os pais, pedir uma ajuda, colocar isso num tipo de planejamento agora pela natureza feminina e pela nossa possibilidade de trabalhar, de se sustentar, de ter filho na hora que for melhor pra gente, né?
Dezembro de 2021. A atriz Fernanda Paes Leme é convidada pelo podcast Pode Delas. Aos 38 anos, a Fernanda conta sobre o procedimento de congelamento de óvulos, pelo qual havia se submetido há pouco tempo. Exames, injeções de hormônio e ultrassons a cada 2 dias. Mesmo fazendo o passo a passo certinho, a punção não deu certo. O motivo, segundo a atriz, foi a pressão social que recebeu. Pressão de tudo quanto é lado. No vídeo publicado em seu Instagram com o trecho da entrevista, é possível ver que Fernanda se emociona muito com o assunto. O post recebeu mais de 1.500 comentários, quase todos de mulheres se reconhecendo na atriz. Nas mensagens, muita sororidade presente. A legenda do vídeo publicado pela atriz diz o seguinte, abre aspas, essa semana, participei do Pod Delas e tenho recebido muitos comentários sobre um momento específico. Esse aí do vídeo. É a primeira vez que eu falo tão abertamente sobre o assunto. Congelamento de óvulos. Não é fácil me expressar em relação a isso, porque não é fácil todo o processo que envolve uma possível gravidez em um futuro próximo ou distante. Mas por um bom tempo, era um assunto proibido para mim. Não porque eu tivesse alguma aversão, mas justamente pela cobrança externa de ter filhos. Não importava o quanto eu estivesse bem resolvida em relação à minha carreira, à minha família, meus amigos, meus relacionamentos, o assunto filhos era sempre lembrado de duas formas. A primeira, porque eu não quis ter ainda. E a segunda, era se por conta disso eu congelei óvulos. Eu sou uma mulher esclarecida, consciente do meu corpo, me cuido, me adoro e sei de todos os meus tempos e processos. Ser cobrada pelo que acontece internamente em nosso corpo é cruel. Ser cobrada por um processo que muitas vezes nem está ao nosso alcance ou da medicina é cruel. Filhos não se cobra. Gravidez não se cobra. Congelamento de óvulos, então? Nem toda mulher nasceu para a maternidade e nem toda mulher tem condições plenas de exercer a maternidade. Obrigada, Tatá e Bruna, pelo espaço e segurança de me expressar dessa forma. Eu me senti realmente acolhida. Fecha aspas. Ao publicar o vídeo, Fernanda manda um recado em alto e bom som. Parem de nos cobrar sobre nossos corpos e sobre nossas decisões quanto à maternidade. Respeitem nossas escolhas. Respeitem nosso tempo. Respeitem nossas batalhas internas. Elas dizem respeito a nós e a mais ninguém.
Carla, eu queria fazer uma pergunta até um pouco mais filosófica, tá? E eu quero a sua opinião. Acho que não é a visão da medicina sobre isso, mas acho que da nossa conversa mesmo, né? Eu queria entender como você enxerga isso. Se essa possibilidade do congelamento de óvulos, ele ajuda na pressão da mulher ter a obrigação de ser mãe? Ou, na verdade, não, ao contrário, ela dá mais liberdade para a mulher de ser mãe no momento que ela achar melhor.
Eu queria, e se quiser?
Se caso queira, né? Eu queria entender um pouco da sua visão, né? De quem tá na área sobre isso.
Bom, vamos filosofar, então.
É, filosofar, vamos abrir a caixinha.
Nós, mulheres, desde criança, a gente aprende a ter esse papel mulher mãe, né? E que isso vai acontecer com a gente inevitavelmente. Isso é uma crença quando a gente é criança, de que um dia você vai ter que passar por isso, um dia você vai ter que engravidar, um dia você vai ter que passar por esse processo da maternidade. É meio que embutido. Talvez seja algo biológico, esteja na nossa natureza feminina, talvez seja algo social, mas é algo que a gente cresce com a gente. E aí, durante a nossa adolescência, o nosso crescimento, a gente começa a pensar sobre isso. E não é incomum o adolescente falar, eu nunca vou ter filho, eu não quero engravidar, eu não quero ser mãe. E todas essas questões, é tão nosso, é tão incrustado no nosso DNA, a maternidade, que a gente já não sabe diferenciar se é algo que foi imposto ou se é algo que a gente quer. Chega um momento que a gente não sabe mais. É difícil mesmo. Essa pergunta é muito complicada de responder e depende muito de cada mulher individualmente. Então, o que eu tento explicar e o que eu tento falar é dar conhecimento, dar poder para a mulher, desde as pacientes que vêm me procurar na adolescência, querendo contracepção, né? Uhum. Que é o que a adolescente mais tem medo é de engravidar. Desde esse momento, é sobre a natureza feminina. Sobre como a gente funciona, como a gente, durante uma fase da nossa vida, a gente vai ter os ciclos, que a gente vai ovular, a gente vai mudar nosso humor de acordo com os hormônios, como isso afeta na nossa vida e como a gente vai ter que conviver com isso até um dia que a gente vai ter que decidir se a gente vai querer ter filho ou não. Então, eu acho que é muito mais, a questão de congelar óvulo é muito mais um avanço que eu não sei por que foi nesse momento que a mulher conquistou essa independência, né? Que o anticoncepcional trouxe essa possibilidade da gente adiar a gravidez, a gente entrou no mercado de trabalho, a gente conquistou o nosso espaço, mas agora a gente também quer ter essa realização. A gente, eu digo em geral, mas muitas mulheres querem ter essa realização de ser mãe e da maternidade, e isso é muito bom. Então, eu acho que isso empodera, isso é um avanço que cresceu junto com a mulher na sociedade. Graças a Deus, nesse momento, a gente pode fazer isso. E como você me perguntou, eu acho que é mais um poder que a mulher tem de construir a sua vida, a sua família, no momento que achar melhor. Porque imagina antigamente, as mulheres casavam muito cedo, com de 15 a 20 anos, era 20 e poucos anos, já começava a ter filho. Com 30 anos, ela olhava em volta e falava, pronto, é isso, acabou. Meus filhos estão aqui, meu marido aqui e acabou. Então acho que agora a gente começa a ter filho com 30 anos, começa a pensar em ter filho com essa idade. É muito bom ser mulher nessa época.
Eu confesso que eu escutei sua pergunta, Mal, e eu fiquei assim do tipo, será que é ou, sabe, porque você falou, ou é uma coisa ou outra, né? Isso
pode
é
ser, né?
Liberdade, é, pode ser que seja é, porque eu acho que provavelmente isso, na sociedade que a gente vive, acho que se não tiver uma mudança, isso vai vir com uma pressão também. Pode ser que no futuro alguém me questione por não ter congelado se eu decidi não congelar, sabe? Ou por ter congelado e não ter tido depois, sabe? Não ter utilizado aquele...
Essa pressão sempre vai acontecer, seja qual for a sua decisão. Se você decide casar, vão ficar perguntando, ai, quando que você vai ter filho? Se você tem um filho, vão ficar perguntando quando vem o o outro. Se você decidir não casar, vão ficar perguntando por que você não casou. Se você, tudo que você fizer, vão te perguntar por que você fez. Então, essa pressão, ela nunca vai deixar de existir, seja lá qual for a sua escolha. Então, o mais importante é pensar em que a gente tá falando nesse podcast, tem muita gente ouvindo, e talvez, acho que se puder ajudar alguém que tá escutando, tome as decisões por você, e não pelo que as pessoas te cobram.
Lá em casa, pelo menos, tanto eu quanto minha parceira, quando as famílias, né, agora é uma família só, quando vem o bate-papo, ah, mas e os netinhos? E os bisnetos? Porque lá ainda tem o bisneto, né? Uhum. Quando vem esse bate-papo, a conversa é quem pare decide. Se você... E a gente ainda quer adotar ainda, que é um outro processo. Mas, gente, quer dizer, a gente quer não, né? Estamos discutindo essa possibilidade. Uhum. Né? Tem nada definido. A parada é assim, se você quer um neto pra satisfazer a sua vontade ou o seu desejo, que você precisa de terapia, não de um neto. Porque a decisão não é sua. Se você quer um bisneto pra satisfazer uma necessidade sua, porque você idealizou, o que você precisa é de terapia pra trabalhar com expectativa e realidade, e não de um bisneto. Então, vamos tomar um pouco aí de realidade, de bom senso, porque não adianta cobrar. É a vida dos outros, tipo, ah, muito legal cobrar. Ah, tenha filho, depois quem limpa a bunda, quem paga as contas, quem tem as preocupações.
É só penso da faculdade. É, só a faculdade então... me tira o sono.
Tem todo lado bom? Tem todo lado bom, com certeza. Tem um monte de coisa positiva, tem tudo isso, mas quem vai tomar a decisão é a família que vai tomar conta da criança ali. Então, assim, pelo menos lá em casa, eu tô trazendo isso porque a Carla comentou da questão das famílias pressionarem. Obviamente, dentro da minha família, o pessoal pega leve, é brincadeirinha, mas a gente sabe que existe uma pressão social, e a gente sabe que, principalmente, assim, pelo menos eu sei que acontece quando eu estou junto, porque parece que já desistiram com minha parceira e estão tentando pra ver se me convencem.
Não, esse é uma gafe enorme dos dias atuais, porque a maior gafe que você pode cometer é isso, é ficar perguntando. Isso é uma coisa muito íntima, né? Sim. As pessoas não são obrigadas a querer nada, então é uma gafe muito grande perguntar, mas eu acho que muita gente não faz isso por mal, faz
por carinho.
Tipo, não se colocar nessa posição, porque nem, às vezes, não passou pela cabeça dessa pessoa que, ou a pessoa pode estar tentando engravidar e não tá conseguindo e tá num super batalha interna, numa tristeza,
nossa,
uma depressão.
Nossa, é verdade.
Porque pode estar tentando e há anos fazendo tratamento e não tá conseguindo. E aí fica alguém lá perguntando. É horrível isso mesmo. Eu sempre falo, pelo amor de Deus, gente, não sejam essa pessoa. Nossa,
não tinha passado isso na minha cabeça do cenário da pessoa que quer, que tá tentando e que sofre essa cobrança, como o peso deve ser muito maior do que, obviamente eu tô aqui brincando com o meu cenário, de quem? Dois parceiros que não estão no momento agora, não querem por escolha e que brincam com a família, do tipo, como lidar com essa pressão, entendeu?
Eu concordo com a doutora da questão da cobrança, eu acho que a gente não tem expectativa hoje de uma sociedade tão próxima que a gente vai amenizar essa cobrança, então eu não sei se a possibilidade de congelamento de óvulos aumenta ou diminui essa cobrança, e eu acho que é questionável a questão da liberdade que você pontuou, Mal, porque é uma liberdade, eu pelo menos visualizo como uma liberdade para poucas pessoas, porque ainda não é acessível a todos. Então eu acho que a maior liberdade que a gente tem nesse processo é ter, por exemplo, igual a doutora Carla, que falando sobre o tema e trazendo isso como informação para que a gente discuta e aí talvez pense em processos que se tornem mais acessíveis para todos, para que a gente realmente tenha uma liberdade desse processo que não esteja vinculado a uma questão financeira, né?
Sim, e olha só, hoje em dia não existe essa liberdade porque mal as adolescentes têm acesso a contraceptivos e a informação como usar. É uma disparidade muito grande, sim, mas tudo começa de uma forma. Tudo tem que começar de alguma maneira e, como a Laura falou, é a informação, a disseminação e aos poucos isso vai ficando mais acessível. No momento, ainda o remédio é muito caro, ainda as clínicas têm custos altos para funcionarem. Então, no momento, não é acessível para todas as mulheres, mas eu acho que tudo tem um princípio. E eu vejo como um avanço, essa possibilidade de escolha de poder congelar óvulos, se você tiver informação e possibilidade.
Tem adolescentes que não têm acesso absorvente, né? extremamente complicado, assim, né? Muito, muito, muito dolorido isso pra sociedade.
Então, doutor, a gente falou de todo esse processo antes e discutimos até filosoficamente aí da questão social disso tudo. Mas como que é o processo depois? Eu congelei meus óvulos, paguei a mensalidade lá por não sei quanto tempo, resolvi que quero utilizá-los.
A sexta Premium Max.
É. Como que é esse processo? Quando eu resolvo utilizar esses óvulos?
A primeira coisa é você passar em consulta pra ver se tá tudo bem com a sua saúde pra você engravidar. Existe toda uma preparação pra gravidez e isso é uma consulta que você faz com o seu médico, né? Estando tudo bem, você vai ver com quem você vai engravidar. Se é com seu parceiro ou se você vai usar um sêmen de doador. Enfim, esses óvulos são aquecidos. Então, no momento que a gente tira do nitrogênio líquido, ele já começa a aquecer e ficar em temperatura ambiente. Esse processo é rápido, né? É feito em algumas horas, ele já tá pronto para uso. Então, a gente seleciona um espermatozoide para cada óvulo e injeta com uma microagulha. O processo é feito com um microscópio que tem um micromanipulador, como se fosse um joystick, só que de microscópio. Então, a gente consegue pegar um espermatozoide lá selecionado e injetar dentro do óvulo. Esses óvulos injetados, a gente deixa numa incubadora. E essa incubadora, ela tenta imitar o ambiente da mulher, que seria a trompa. Porque quando a mulher ovula, ela libera o óvulo na trompa. E o espermatozoide vem nadando até lá na trompa, fertiliza o óvulo. E esse óvulo fertilizado, ele vai pela trompa até chegar no útero e implantar. E isso demora 5 dias. Então, o embrião fica na incubadora esses 5 dias.
Ah, legal.
Enquanto isso, a gente está preparando o útero da mulher para receber esse embrião. Então, a gente consegue ou usar um ciclo natural, aproveitar uma ovulação, porque quando a mulher ovula, o útero sabe que vai chegar um embrião ali, ou a gente prepara com hormônios, né? As mulheres que já estão na menopausa, por exemplo, a gente pode enganar o útero. A gente dá o mesmo hormônio que o folículo produz na ovulação, e aí depois a gente dá um outro hormônio que o folículo produz depois que ovula, e aí o endométrio tá achando que você ovulou. E a gente coloca o embrião na hora certa ali, e aí ele implanta ou não implanta, né? A gente tem uma taxa de gravidez de 50% na média, que seria a mesma coisa que jogar uma moeda pra cima, sim, né? Não é 100%.
E aí, toda vez que, de repente, não deu certo, não vingou essa ovulação, aí ela tem mais óvulos congelados, ela vai fazer todo o procedimento no mês seguinte, novamente?
Não, geralmente a gente aquece já, se ela quer engravidar com aqueles óvulos, a gente aquece todos e fertiliza todos.
Ah.
E aí a gente só congela o embrião já pronto. Pra não ter que fazer um monte de fertilização, porque imagina, cada fertilização é um gasto, né?
Sim.
Então, se a gente já fertiliza todos e congela os embriões, a gente só vai descongelando e transferindo o embrião já pronto.
Ah, entendi. Então, no caso, esse embrião não vingou. Ah, então é o embrião que aí ela vai, no outro mês, tentar gerar. É isso?
Isso.
Entendi. E aí, no caso, se ela tem 10 óvulos congelados, aí foram 10 inseminados, viraram embrião. Aí, se não vingou nos 10, ela teria que passar pelo processo de novo ou entrar numa fila de doação.
Não rola o processo Friends, então, que a gente viu na série, que a Phoebe tem trigêmeos porque os 3 embriões fertilizam ao mesmo tempo e aí ela tem 3 filhos. Tem um negócio desse?
Eu não lembro exato que tratamento que a Phoebe fez. Se ela fez inseminação, se ela fez FIV, porque são diferentes.
Ah!
Mas...
ela emprestou o útero pro irmão.
Sim, só que aí ela, acho que ela ovulou 3, aí acho que foi uma inseminação.
Foi uma inseminação, é isso aí, é isso aí.
A inseminação é diferente. Você pega o sêmen, prepara e injeta dentro do útero na hora da ovulação. Então não precisa de todo esse processo de punção do ovário.
Não, mas é que ela recebeu com o óvulo da parceira do
então
irmão.
Ela transferiu 3 embriões. E aí ela engravidou dos 3. Mas a gente, é raro eu transferir mais que 2. Eu considero uma iatrogenia. A iatrogenia é uma complicação causada por um procedimento médico, né? Você colocar 3 embriões, uma gestação de trigêmeos é super de risco. Então eu tenho um combinado, assim, além de ser uma regra, né, da nossa sociedade médica, de transferir no máximo 2. A gente pode transferir 3, assim, em raríssimos casos. Se ela tem mais de 40 anos, enfim, mas
se a chance dos óvulos
2.
É bem baixa, né? Se alguma coisa do gênero, pra poder equilibrar ali.
E eu dou preferência em transferir um só, porque eu acho que é uma gravidez mais saudável. Enfim, mas isso é tudo discutido caso a caso, tá? Isso é todas essas decisões, quem toma é o casal, é a mulher, juntamente com o médico.
Pra gente finalizar, Carla, eu queria saber se existe uma idade limite pra gente colocar esse óvulo, né, esse embrião na mulher, né? A gente falou da idade limite, né, pra tentar guardar esse óvulo, né, o que seria o ideal, pelo menos, mas pra fazer a gravidez, né, existe um limite, já que o óvulo, ele ainda seria jovem?
Então, o que eu falei é, em relação à idade limite para congelar, não há idade limite para congelar. Enquanto a mulher estiver ovulando, ela pode congelar desde que ela seja orientada e informada sobre as expectativas em relação a esse óvulo. Isso é um ponto. Então, não existe, não é? Porque não congelou até os 35 que não pode mais.
Sim, sim, sim.
Tendo óvulo, pode congelar. Em relação à gravidez, isso é uma decisão médica em relação à possibilidade da mulher aguentar uma gravidez. Às vezes tem pacientes de 30 anos que não podem engravidar porque tem alguma condição que não, o corpo dela não suporte uma gravidez. A mesma coisa aos 50, aos 60 anos. A gente tem um paciente no Brasil que engravidou já com 62, 63.
Caramba.
Mas são pacientes que tinham condições médicas para tal. Então
fazia triatlon,
né?
A senhora tinha uma condição de saúde 3 vezes melhor que a minha.
Mas a maioria acaba utilizando entre 39 e 45 anos, mas a gente tem muitas pacientes de 50, 54, 55 anos que estão ótimas de saúde e que têm condições perfeitas de engravidar.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores, da Tarsila Morim. Com a minha voz, Clara Rocha. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.